Atenção, Rede Jovem Pan Sat. Silvio Navarro, Augusto Nunes, José Maria Trindade e toda a equipe de jornalismo da Jovem Pan comentam agora os principais fatos do Brasil e do mundo. Está no ar, os Pingos nos Is.
Olá, uma ótima noite para você. Seja muito bem-vindo. São 18 horas e começa a partir de agora mais uma edição de Os Pingos nos Is para todo o Brasil. Vamos juntos até às 8 da noite aqui no nosso canal no YouTube. Você nos acompanha também em jp.com.br, no nosso aplicativo, em todas as nossas plataformas digitais e, é claro, nas ondas do rádio. Hoje é terça-feira, dia 7 de abril de 2020. Muito boa noite, Augusto Nunes.
Boa noite, Silvio Navarro, é um prazer estar aqui com você e com meu compadre Zé Maria.
Muito boa noite, José Maria Trindade, aliás, com uma gravata belíssima hoje.
Muito boa noite, Silvio, grande compadre Augusto, muito boa noite a todos. Uma semana interessante aí que já começou. Esta terça-feira foi um dia aqui de muitos debates no Congresso e no Palácio. Vale a pena seguir aqui. É isso aí, Silvio.
Exatamente. Falaremos sobre tudo isso, mas antes, Robson, sobe aquela trilhazinha para eu soltar as manchetes do dia. O Brasil tem mais de 100 mortes por coronavírus em 24 horas pela primeira vez. Total de óbitos vai a 667. A Justiça bloqueia o fundo eleitoral e partidário e destina recursos para combate à Covid-19. E tem as considerações de Dilma Rousseff sobre a pandemia. Teremos isso aqui, teremos isso e muito mais em Os Pingos nos Is, que começa a partir de agora em toda a rede Jovem Pan News. Antes, vai aquele meu convite para você participar, vem para cá, faz Os Pingos com a gente, mande um vídeo para 931170620, de novo 931170620, o DDD, o 011, aquele que você já conhece. E, meu caro Robson, agora é hora do quê?
Opinião, hora de colocar Os Pingos nos Is.
A gente começa o programa lembrando que na noite de ontem, após uma série de incertezas levantadas pela imprensa quanto ao futuro do ministro da Saúde no governo, Luiz Henrique Mandetta, ele garantiu que vai permanecer no cargo. Eu tô só esperando Augusto Nunes, que já está se ajeitando na cadeira, para comentar essa notícia. Depois de se reunir com outros 21 ministros e com o presidente Jair Bolsonaro, numa entrevista coletiva, Mandetta afirmou que o inimigo do país tem nome e sobrenome, a Covid-19. Sob aplausos de parte da equipe da pasta e outras pessoas que acompanhavam a coletiva, o ministro reforçou que, abre aspas, médico não abandona paciente. Mandetta afirmou ainda que a reunião no Palácio do Planalto foi produtiva para aumentar a união entre diferentes partes do governo. Além disso, pediu um bom ambiente para trabalhar. Augusto Nunes, eu vou começar com você pelo seguinte aqui, dentro até de alguma informalidade que o programa nos permite, né? Quantos ministros a imprensa já derrubou? Só que nenhum caiu.
Derrubou já os principais, né? Já demitiu o Moro, já demitiu o Paulo Guedes, já acaba de demitir o Mandetta e todos continuam por lá trabalhando. Bom, eu aprendi com o jornalista Walter Fontoura, gostava de repetir essa frase quando dirigia o Jornal do Brasil, o seguinte, ele dizia assim, eu prefiro levar um furo do que dar uma barriga. Barriga, como sabemos, né, os jornalistas, no nosso jargão, quer dizer publicar uma notícia falsa, né? Que hoje chama fake news, é a velha mentira aí que você compra até com boa fé em alguns casos, mas não deixa de ser uma desinformação e um crime jornalístico, né? No Globo, por exemplo, saiu lá em manchete, né? A Mandetta demitido. Depois a correção é mais engraçada ainda. Bolsonaro demite Mandetta, mas volta atrás. Olha só, é o seguinte, se chama também ejaculação precoce, né? É a pressa, que é algo que você considera um furo, que é uma bobagem, sobretudo hoje, que o furo dura alguns segundos, porque se um blog publica antes de qualquer outro uma notícia, 2 segundos depois alguém começa a publicar a mesma notícia e você jamais saberá, a menos que você conte em segundos, né, confira lá em segundos a hora da publicação, o horário da publicação, você jamais saberá quem deu primeiro e pouco importa, pouco importa. Pois bem, isso me lembrou, pouca gente sabe, só meus amigos mais chegados, aí eu vou contar aqui. Em 1990, se não me engano, quando começou a Guerra do Golfo, foi em 1990. Numa noite qualquer, nós estávamos fechando, eu dirigi o Estadão, a redação do Estadão, e nós estávamos ali já imprimindo o jornal, quando veio uma notícia, foi noticiado pelo plantão da Globo, não me lembro qual foi o jornalista, Israel, o Iraque acaba de bombardear Israel com armas químicas. Aí eu consegui, pela primeira vez e única, eu dei aquela ordem com que sonha todo diretor de redação, né? Parem as máquinas, que aparece sempre em cena de cinema. E esperei durante meia hora e os caras falaram, vamos mudar a manchete? Falei, não, vamos esperar. Enquanto isso, na redação da Folha, você tinha na direção o pessoal mais jovem, um pouco mais precipitado, eles mudaram imediatamente a manchete, botaram lá Israel, Iraque bombardeia Israel com armas químicas e rodaram, depois eu soube, 50 mil exemplares. E fiquei sabendo já na madrugada que eles tinham rodado, isso aí no começo da manhã. E o Estadão reiniciou a impressão dos exemplares que faltavam para entregar aos leitores e distribuir em bancas sem nenhum ataque com armas químicas, evidentemente que tinha sido uma barriga, né? Uma notícia falsa. No dia seguinte, quando eu cheguei à redação, eu reuni os editores e falei, olha, a pauta principal de hoje é a seguinte, eu quero que vocês me achem, encontrem um exemplar da Folha com esta manchete. E os repórteres saíram lá com muita energia e daqui a pouco voltaram com uns 4, 5 exemplares, porque a Folha tinha procurado recolher os exemplares com essa manchete, mas não conseguiu, que é muito, muito fragmentada, né? Se você deixa 3 exemplares aqui, 5 ali na banca, é difícil recolher uma edição inteira. Nenhum jornal tem estrutura para isso. E aí eu vi e tive o prazer, né? Porque a gente contribui para que o jornalismo melhore com essas coisas. Eu publiquei ilustrado por essa foto da página da Folha, da primeira página, e o título qual foi? Silvio Zé Maria, a manchete. O título que eu dei, né? Sobre essa manchete. Folha ataca Israel com armas químicas. E foi só a Folha que atacou. Então é o caso de os jornais. Hoje, se eu estivesse dirigindo jornal, eu dificilmente resistiria à tentação de publicar o seguinte: Globo demite Mandetta. E vários blogs, né, demitiram também. Eu daria a lista toda no texto, porque jornalismo precisa, né, aprender. E aprende geralmente com safanões, nesse caso. Que se alguém se precipitasse desta maneira e estivesse sob as minhas ordens, aí eu seria acusado de demitir muito, né? Mas ali eu mandaria embora. Eu sempre digo que eu demiti tanto, os demitidos por mim equivalem ao número de contratados por mim. Todos foram substituídos. E só demitia ou pelos critérios da meritocracia. Esse é um. Quem tem ejaculação precoce está errado numa redação.
Augusto, é evidente que a tensão, né, que existe uma tensão enorme entre o ministro Mandetta e o presidente Jair Bolsonaro, a cúpula palaciana.
Como ficou comprovado aqui, né, na entrevista do Bolsonaro.
Perfeito, perfeito. Isso é evidente. Agora, que também há uma vontade enorme de determinados segmentos, né, inclusive, e aí eu incluo parte da imprensa, a imprensa oficial, em ver o ministro cair, em ver o caos instalado, isso há. Mas em relação a essa manchete, é aquela coisa, né? Morreu, mas passa bem. Diga lá, José Maria Trindade.
O jogo de cintura do jornal para tentar explicar isso foi muito complicado. E num momento grave, né, que as pessoas desconfiam dos veículos tradicionais de comunicação, isto significa um peso. Agora, Augusto, me lembro dessa época aí, de uma manchete correta, porém danosa para minha família. Foi, eu sou de Medina, né, no interior de Minas, fica no Vale de Jequitinhonha. E aí, nessa época aí, o Saddam Hussein, com aquela mania dele de invadir o Kuwait e tal, e aí o Cid Moreira, no Jornal Nacional, abre o Jornal Nacional, Saddam Hussein ameaça invadir Medina. 2 minutos depois, o telefone tocou, era meu pai. O que que esse louco vem fazer aqui na nossa cidade? A Medina lá da Arábia Saudita. O mundo era outro, muito difícil. Olha, Augusto, é uma história complicada esta do ministro Mandetta. Criaram uma intriga e chegaram a tal ponto que o próprio ministro acreditou. O ministro limpou as gavetas, né, e fechou um selo ali no Ministério da Saúde, que se transformou quase num governo paralelo. E foi, então, demitido para o Palácio do Planalto. Chegando lá, encontrou um presidente evidentemente irritado com os desgastes, irritado com a contramão que o ministro estava tomando aí no sentido do presidente da República, mas não havia demissão. Nós somos de uma escola, Augusto, em que demissão é diário oficial. Demissão é isso, não existe outra demissão. Aí o clima foi criado, imediatamente ministros e principalmente ministros militares conversaram com o presidente, com o ministro Mandetta, fizeram ver ali que não era bom nem para o Mandetta, nem para a saúde do país que houvesse essa descontinuidade. Houve no Ministério da Saúde uma reação tão grande. Quando o Mandetta voltou ali, abatido, com os olhos vermelhos, o dia inteiro mexendo com essa história de ser demitido ou não demitido, uma situação que não existia. Aí os funcionários aplaudiram a chegada dele e houve um fortalecimento do ministro Mandetta, né? E ficou da seguinte forma: todo mundo sabe que ele está em rota de colisão com o presidente Jair Bolsonaro, mas que o presidente também não poderia tomar uma decisão assim num momento em que a situação pode se agravar. Durante toda a conversa na reunião, não se falou em demissão, falou em desavenças, falou em acertar rumos. Esse foi o tom da conversa no Palácio do Planalto.
Exatamente, Zé. Até porque, se dependêssemos de algumas manchetes de jornais, e o Augusto certamente vai concordar comigo, o ministério já teria caído pela metade, né? Porque os principais ministros, todos já foram demitidos pela mídia, só que não. Mas vamos para a próxima aqui, ó. O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, acolheu um pedido da rede para exigir que os sindicatos sejam comunicados sobre acordos individuais entre empresas e empregado para suspensão temporária do contrato de trabalho ou redução da jornada, de acordo com o que foi previsto pela medida provisória editada na semana passada, elaborada para enfrentar a crise econômica causada pela pandemia do coronavírus. As duas possibilidades, suspensão de contrato e redução de jornada, prevêem uma compensação pelo governo com o valor integral ou parte do seguro-desemprego. O ministro do Supremo deferiu uma liminar determinando que os acordos individuais só valerão com o aval dos sindicatos. Atenção para esse detalhe, eu vou ler de novo. O ministro deferiu uma liminar determinando que os acordos individuais só valerão com o aval dos sindicatos. Daqui a pouco vocês vão entender do que eu estou falando. Caso eles não se manifestem após ser comunicados, são 10 dias após o acordo individual. Empresa e empregado poderão fechar o trato individualmente. Lewandowski deixou a cargo do plenário do Supremo referendar ou não a sua decisão no próximo dia 24 de abril. Pois bem, para falar sobre esse tema, já está conosco, já vejo em imagens a postos, o deputado Paulo Eduardo Martins, do PSC do Paraná. Deputado, boa noite. Aliás, o senhor se manifestou no Twitter. Eu, como estou em greve, em briga com o Twitter, eu já não estou mais nem me manifestando. Aquilo ali virou uma praça pública de muita gente falando um monte de coisa que não entende nada. Agora, esse assunto é de extrema importância e o senhor se manifestou. Eu gostaria, então, antes de fazer qualquer pergunta, por favor, explique para a gente.
Boa noite, Silvio. Boa noite, Augusto. Boa noite, Zé Maria Trindade. Eu me manifestei porque recebi aquela notícia com perplexidade. Olha, nós estamos diante de uma situação de calamidade. Houve uma medida provisória para dar condições para a manutenção dos empregos nesta situação de calamidade, duração de 90 dias apenas. E então o ministro Ricardo Lewandowski, com a sua decisão, coloca os sindicatos no jogo novamente, joga o poder sobre esses acordos para os sindicatos e inviabiliza, obviamente, inviabiliza a intenção da medida provisória, pois ele burocratiza o processo, coloca um terceiro na negociação, que é o sindicato, para falar em nome de um coletivo, e ignora, assim, a particularidade de cada empresa, sua situação de caixa, sua situação de produção, que ela pode tratar com os próprios empregados ali diretamente, que estão envolvidos e conhecem essa realidade também, para jogar poder para sindicalista. Me parece que a decisão do Lewandowski é muito mais política do que técnica, pois ele se apega até a pontos da Constituição, que fala em negociação coletiva, mas fala também em melhora da condição social do trabalhador, o que é óbvio que nós não estamos tratando disso aqui. Nós estamos tratando de dar condições mínimas, pois estamos numa situação de calamidade, legalmente reconhecida como calamidade. E eu acredito que a decisão vai ser derrubada, porque ela não encontra respaldo na realidade. Agora, vai causar prejuízos. Eu tenho recebido telefonemas de empresários que já tinham acordos encaminhados com os seus funcionários e que não mais poderão agora se ancorar nesses acordos, porque ficaram com insegurança jurídica e vão acabar demitindo funcionários. Teve um que disse: eu não aguento mais, eu vou acabar demitindo meus 80, que eu não vou ficar na mão do sindicato.
Exatamente. Deputado, eu vou passar aqui a palavra para o José Maria Trindade, que tem um questionamento ao senhor, mas é inacreditável, num momento como esse que o país está passando, quando a empresa busca um acordo com o empregado, chamar a baila o sindicato. É inacreditável, pelo menos na minha humilde visão. Diga lá, José Maria.
É, o problema todo é essa emergência, é isso que o deputado falou, né? É um momento em que o empresário terá dificuldades até para demitir, porque a situação está complexa demais, né? E ele praticamente inviabiliza mesmo, porque se não levar rapidamente ao plenário, passa o tempo, só 3 meses, é uma medida temporária, não é uma mudança na CLT, na consolidação das leis trabalhistas. É uma medida que vale apenas para este momento. Deputado, o que eu estou sentindo, através de posicionamentos do próprio judiciário e tal, é o seguinte, é de que não adianta muito o Congresso votar. Se o Congresso votar essa medida provisória, tudo vai depender do Supremo Tribunal Federal. Há um gigantismo, né, no judiciário.
Do judiciário. O judiciário hoje no Brasil, ele tem uma agenda. Os ministros são ativistas. Se o Congresso aprova alguma coisa ou o Palácio do Planalto edita uma medida provisória que eles não concordam, alguém provoca, no caso a rede existe para isso praticamente, aciona o Supremo para tudo, e o Supremo que podia dizer, não, isso aqui não é comigo, não, ele vai lá e age. O ministro Lewandowski deu histórico disso e não agiu diferente dessa vez. Isso faz com que os poderes no Brasil não sejam harmônicos e independentes. Hoje há um desequilíbrio e o poder mais forte é o poder judiciário. O poder judiciário hoje se acha em condições de governar o Brasil, de determinar políticas públicas, onde vai dinheiro, onde não vai dinheiro. Enfim, está inviabilizando, inclusive, o acordo político, o acordo social no Brasil, porque eles não foram eleitos para isso. Eles foram eleitos, eles têm a prerrogativa apenas de aplicar a lei, e não de legislar, não de determinar, não de inventar, não de inovar. E é isso que eles estão fazendo o tempo todo.
Augusto Nunes, sua pergunta, por favor.
Deputado, para entender bem, quem é que acionou o Lewandowski para que ele tomasse essa decisão?
A rede. Foi um pedido da rede, do partido, isso.
E o que é que pode ser feito pelos partidos ou por congressistas para que essa decisão imbecil, né, como tantas do Lewandowski, seja invalidada?
A decisão é tão imbecil que ele mesmo já determina que ela deve ser avaliada pelo Pleno. Então, é inócuo qualquer nova ação sobre isso, né, ação jurídica sobre isso, porque ela já vai ser apreciada pelo pleno do Supremo Tribunal Federal. O problema é o tempo e a insegurança. Seria para o fim do mês, o Toffoli já sinalizou que deve antecipar, porque é urgente mesmo, assim não tem como ficar dessa maneira, mas deve ser no dia 16. Então já perde-se muito tempo, já havia acordos realizados. Ele desconsidera a situação social completamente. É coisa típica de quem vive na bolha de Brasília entre caviar, lagosta e vinho caro.
É disso que eles gostam, né? É disso que eles gostam. E não é exagero, deputado, o senhor me corrija se o senhor pensar de forma diferente, que essa decisão do Lewandowski, que vai ali nas suas raízes, né, petistas, de sindicalista, talvez, vai causar mais desemprego no Brasil.
Com toda certeza, eu acabei de dizer para vocês, eu recebi aqui de um empresário já, ele vai demitir 80 pessoas, que ele não tem condição de ficar aguardando isso. Imagine quantas dessas situações não estão se repetindo neste momento no Brasil. O pai de família que vai perder o emprego nesta semana, a culpa é do Lewandowski, porque ele anulou as medidas que foram tomadas que possibilitariam a manutenção do emprego. E o Lewandowski tem atuação partidária mesmo, ele é um ministro de toga vermelha. Basta lembrar o que ele fez quando presidiu a sessão do impeachment no Senado Federal, que rasgou literalmente a Constituição, e ele participou daquele acordo lá, que eu estava lá presente e eu vi, aquilo deixou espantado até o Jader Barbalho, espantou o Jader Barbalho, para vocês terem ideia, e manteve os direitos políticos da presidente que foram defenestrados.
Perfeito. Zé Maria, sua próxima pergunta, por favor.
É o seguinte, nós estamos falando aqui de uma medida emergencial, né, por 3 meses, diante da situação dramática que vivem os empresários. Aí a gente não está falando de grandes empresas que têm gorduras a serem queimadas, mas pequenas e médias empresas, de negociar ali com o trabalhador em vez da demissão, e o trabalhador acaba ganhando ali a estabilidade, ainda que por meses, né, em vez da demissão, a redução de jornada de trabalho e redução salarial. Deputado, saindo desta emergência, não era o momento também de discutir a CLT, a consolidação das leis trabalhistas, que foi elaborada em outro momento, hoje as pessoas trabalham de casa, a gente vê que funciona e tal, não era o momento de encarar esse desafio? E olha, é um discurso que parece bom para o trabalhador, é bom para quem tem carteira assinada, é bom para quem está no topo, mas quem está desempregado ou na média aí, trabalhando informal, não significa nada. Quer dizer, não é um momento de se repensar a lei trabalhista?
A lei trabalhista brasileira deveria ter sido repensada há muito tempo. Já houve um avanço com a reforma trabalhista de 2017, houve alguns avanços também já neste ano, mas coisas pontuais. Agora, a medida provisória da carteira verde e amarela também já traz algumas situações importantes que podem facilitar o emprego, mas discutir neste momento a CLT e talvez politicamente seja inviável, porque isso é usado pelos cretinos, pelos irresponsáveis, pelos populistas para vender outros tipos de versões para a população, e isso pode atrapalhar. Eu até gostaria, porque eu acho que a gente tem urgência no tema, e que eu estou fazendo uma leitura sobre a viabilidade política disso aqui na Câmara. E mesmo assim, tanto que diante da emergência, da calamidade, uma medida provisória, veja, uma inovação legislativa que flexibiliza um pouco a CLT para manutenção de emprego já causa esse tipo de reação, já teria alguma, poderia vir a ter dificuldade política também, e o ativismo do judiciário destruindo as medidas. Aqui está sim, José Maria, toda vez que a gente vai fazer uma proposta legislativa, tem que já antever o que o judiciário vai imaginar sobre o seu texto legal.
Pois bem, Augusto, você tem mais uma pergunta por aí?
Não, eu queria só cumprimentar o deputado pela coragem com que diz as coisas, como as coisas são, né? E por ver os fatos como os fatos são mesmo. O Brasil, como lembrou o Zé Maria, é um país que tem uma tradição cartorial detestável. Né? Eles complicam tudo, dificultam tudo. Agora, o que está fazendo o Lewandowski, o ministro Lewandowski, que é um sujeito que está isolado da realidade há muito tempo, não precisou de epidemia nenhuma para que ele ficasse em isolamento, o que ele está fazendo é inconstitucional. Existe sim uma norma que proíbe uma norma constitucional que proíbe o judiciário de legislar. O Supremo não foi feito, como lembrou o deputado, não foi feito para isso. O Supremo tem que resolver dúvidas sobre a Constituição. Ele agora legisla sobre tudo e isso é inconstitucional. Até o plenário desse Supremo, que nós sabemos como foi constituído, vai decidir isso aí agora e os dias que nós vamos perder. Ele é fortíssimo candidato a ministro do desemprego, Lewandowski, de um eventual governo Lula que jamais voltará a existir. Então eu queria só cumprimentar o deputado pela coragem e continue nessa, sim, estamos juntos.
Obrigado, Augusto. Eu tenho até uma conduta um tanto prudente no meu movimentar político e tal, mas as minhas exposições eu procuro ser claro e veemente. E agora a gente está sendo cobrado, eu tenho uma realidade batendo na minha porta, eu tenho uma realidade chegando no meu WhatsApp toda hora, de pessoas perdendo emprego. Aí um sujeito desse, que nunca conheceu o desemprego, porque sempre teve encostado em alguém, muito provavelmente, vem e toma uma decisão assim, e inviabiliza a vida das pessoas. Tem gente desesperada, isso é sério, isso não é uma brincadeira, não é um alarmismo gratuito que eu estou fazendo aqui. Há situações assim, o país está parado. Augusto, no Paraná a arrecadação já caiu 65%. Logo nós não teremos como nem manter qualquer medida de ajuste social, até manutenção do SUS, enfim, nós estamos com uma contagem regressiva. E aí eu tenho que manter calma para ouvir, ver um Lewandowski fazer o que está fazendo, a crueldade que ele está fazendo, desculpe, eu não consigo. O Lewandowski não é candidato a ministro do desemprego, não, viu, Augusto? Ele já é o imperador do desemprego. Neste momento, eu repito, todo pai de família que perdeu o emprego, lembre-se, coloque na conta do Lewandowski.
Perfeito. Deputado, para a gente encerrar, eu queria fazer uma pergunta aqui um pouco fora desse escopo que a gente estava conversando, um assunto absolutamente importante e o senhor está à frente nessa discussão, trouxe isso à baila, jogou luz e parabenizo o senhor por isso, que é a questão, eu tenho uma notícia, saiu agora há pouco no Estadão, um juiz federal de Brasília determinando o bloqueio dos fundos eleitoral e partidário para que os valores, que somam quase 3 bilhões de reais, a gente fala isso aqui todo santo dia, sejam destinados ao combate ao coronavírus. O senhor que está aí, ainda virtualmente, algumas votações ocorrem virtualmente, mas evidentemente tem contato com a bancada, tem contato com os líderes e tal. Quando é que o Congresso Nacional vai tomar vergonha na cara e destinar dinheiro do fundo eleitoral e partidário para o combate ao coronavírus?
Tem que ser logo, o Congresso Nacional não pode ficar sangrando do jeito que está sangrando, postergando essa atitude que ele tem que tomar. Não tem nenhum cabimento dinheiro público que falta para tudo nesta situação e para a eleição. É até a desmoralização do Congresso, até do candidato que vai usar dinheiro desse. Se eleição houver, né? Nós temos isso ainda, nem temos essa certeza. Então o Congresso tem que se reconectar com a sociedade, com a realidade financeira, fiscal do país e tomar essa medida. Tem que ser para breve, nas próximas semanas. É claro que a agenda ela fica um tanto complicada mesmo, porque há situações de governo, né, que estão sendo votadas e esse rito aqui na Câmara, esse rito online, ele não é legal, ele é perigoso. Eu até estou em Brasília, vim ao Brasil, estou aqui há 2-3 semanas para acompanhar a pauta, como está sendo feito esses acordos, para não deixar com que, ou pelo menos tentar não deixar com que iniciativas legislativas que lesem ainda mais o país sejam pautadas, porque o rito permite praticamente uma aprovação sumária. É bem delicado isso. Então o Congresso tem que fazer. O financiamento público de campanha ele já é um erro em si, já não deveria existir, devia ser privado, 100% privado e acabou. Né? Mas, então, já é um debate que a gente deveria ter feito antes. E agora, então, faltando dinheiro para máscara, para remédio, para internação, falar em dinheiro para eleição é demais. Eu só não concordo com a decisão do juiz, porque também isso é ativismo. Esse é papel do Congresso. O Congresso tem que fazer. Eu louvo ele, porque ele está usando até os meios que tem, mas como a gente falava que eu não quero um Supremo ativista, isso também se enquadra. É papel do Congresso. O Congresso não pode se omitir.
Perfeito. Deputado Paulo Martins, muito obrigado do PSC do Paraná, que gentilmente nos atende sempre que chamado. Mais uma vez, muito obrigado, viu, deputado?
É sempre um prazer. Desculpem o meu mau humor, mas é que nesse momento...
Não, mas é caso. É caso de mau humor, sim. O senhor está absolutamente correto. Muito obrigado. Boa noite.
Boa noite.
São 18 horas e 30 minutos, 6:30 agora. De saúde, nesse momento fala Denizar Viana, que é secretário de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde, sobre o uso da cloroquina. Vamos acompanhar mais um trecho, daqui a pouco a gente comenta.
Isso para outros pacientes. Nós temos esse compromisso de monitoramento diário, municiando o ministro com essas informações de todas essas tecnologias que estão surgindo. Estamos abertos a receber as contribuições, criamos inclusive um canal direto para receber as contribuições externas e fazemos toda essa interface, tanto com a comunidade científica como aqueles profissionais que estão diretamente ligados à assistência. Secretário.
Obrigado, secretário Anderson. Eu acho que dá para todos perceberem como que é o processo dentro do Ministério da Saúde da incorporação de uma nova tecnologia, de uma nova terapêutica, de um novo exame, de um novo medicamento. Passa por todos esses critérios técnicos, existem pessoas... especialistas.
Agora quem fala é João Gabardo, que é o secretário executivo da pasta da saúde.
Na ciência, todos os trabalhos científicos que são produzidos para poder subsidiar, para que o ministro tome as decisões, então, de incorporar uma nova tecnologia. Então, esse é um processo que não é da cabeça de uma pessoa, não é uma determinação de alguém individualmente, mas sim é fruto de um trabalho com bastante profundidade. Eu penso que as perguntas que já foram relacionadas aqui em relação ao tratamento cloroquina, hidroxicloroquina, já devem ter sido, então, respondidas pelo Denizar. Mas, se surgir alguma nova pergunta, o Denizar ficará à disposição. Renato, a gente pode passar para as perguntas, tá? Vamos começar já direto com as perguntas escritas. Quero fazer pergunta do pessoal que está aqui.
Nós começamos com as perguntas.
Pois bem, as autoridades de saúde, o secretário executivo João Gabardo e também o Denizar Viana, que é secretário de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos da pasta, agora vão partir para uma entrevista coletiva, os jornalistas vão fazer perguntas, mas eu quero ressaltar aqui que nessa coletiva, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, ressaltou que o ministério já liberou o uso de cloroquina e hidroxicloroquina para pacientes críticos e moderados e espera o resultado de análise para uso profilático. Augusto Nunes, quero começar com você. Essa é uma discussão grande, né? Uma discussão que pode até se alongar aqui e durar algumas horas no nosso programa, mas enfim, o Ministério se posiciona, afinal, sobre a cloroquina.
Bom, eu acho que já há evidências de que esse é um medicamento que produz efeitos muito positivos, e como lembra eu acho que foi o Guzzo que escreveu isso, quer dizer, não existe medicamento de esquerda nem de direita, existe medicamento que funciona ou não. Estava falando alguma coisa, Silvio?
Não, eu estou corroborando, estou dizendo que foi exatamente o Guzzo quem escreveu isso.
Foi o Guzzo, então, é perfeito, quer dizer, agora tem a turma da esquerda acho que não funciona, a turma da direita acho que funciona, nada disso. É claro que funciona. É claro que foi utilizado o tratamento. Que bom que eu vejo o meu querido Davi Uipe recuperado. Claro que foi usado o tratamento do Davi Uipe. O Davi Uipe não é um homem que não sabe mentir, não mente. Então, ele se traiu. Ele, não posso falar e tal. Eu só usei foram aplicados os medicamentos que estão no protocolo e tal. Cloroquina está também, né? Hidroxicloroquina, o nome técnico, se não me engano. Mas é evidente que sim, e que bom. O Brasil está tão polarizado aí que tem uma turma que não gosta que se encontre o remédio, torce pelo vírus. Isso não existe. Vamos ver como utilizar, sem exageros, né? Mas é evidente que produz efeitos benéficos. Vamos continuar as pesquisas em cima disso rapidinho e já vamos aplicar, sim. em pacientes que estejam em estado grave ou até prevenindo, né? Estamos descobrindo agora que se você usar preventivamente, a eficácia é muito grande. Agora, por que não? Vibrem com isso, meu Deus do céu. Daqui a pouco vai ter a turma contra a vacina. Não quer, porque não, peraí, tá, precisa ter esse negócio grande para mostrar que o Brasil não tem hospitais por culpa do presidente Bolsonaro. É uma coisa maluca. Né? Tem a turma que não se une aí no Brasil, não se une a ninguém, nem na epidemia. Em 68 se falava que a esquerda só se reunia na cadeia. O Brasil nem na epidemia. É hora de a gente lutar junto e se for comprovada a eficácia da cloroquina, que se use intensivamente e rápido, porque daqui a pouco é que a epidemia passa. Tem de ser usado durante a epidemia para salvar vidas.
Perfeito, perfeito, Augusto Nunes. Zé Maria Trindade, vai daí. Aliás, Augusto, eu adoro essa expressão quando você usa, né? Aquela turma que torce pelo vírus. É inacreditável. Diga lá, Zé.
No interior, você diz, é o grupo que torce para o time de fora, né? Olha, a situação é a seguinte. Houve uma pressão muito forte, pedindo e pressionando. É a primeira vez que oficialmente alguém admite ali a cloroquina como uma possibilidade real. Há um cuidado científico para pesquisa, né? Uma pesquisa tem que passar por vários testes, há um ritual obrigatório, né? Só que nós não temos tempo. Como disse o Augusto, daqui a pouco a pandemia passa e já matou todo mundo que teria que matar. Então, a história é a seguinte, não há tempo. E essas pessoas que estão hospitalizadas em estado grave, elas estão mesmo numa situação de emergência. Já há notícias, eu sabia de 4, o Augusto me corrigiu aqui, disse que há muito mais do que isso, né? Mas comprovadamente 4 que se restabeleceram através do uso da cloroquina. E agora, o que vem o Ministério da Saúde dizer é de que é uma dose alta, pode provocar toxicidade no paciente, assim, mais do que curar, mas que se encontre ali uma dosagem ideal. É sabido aqui, nós já falamos várias vezes, de que o presidente Jair Bolsonaro tem informações de que existem maneiras de se cuidar da pandemia, do coronavírus, e as curas têm animado, né? Não tem aquela comprovação científica, eu defendo, acho que tem que ter, mas em tempos normais. Agora não, agora é tudo urgência, tem que apostar sim. E é bom que o Ministério oficialmente toque nesse assunto, porque até então parecia que era uma coisa proibida. Não, nós não vamos falar disso, porque não é ético, porque não é o quê. O não ético é você deixar o paciente morrer sem o tratamento. Agora não, já está oficializado e os protocolos mudam todos os dias. A cloroquina, ela é eficaz no tratamento da febre amarela, do lúpus e de outros medicamentos. Houve um cerco à cloroquina com medo de faltar o remédio para essas pessoas com febre amarela e com lúpus. Agora já se sabe que o Brasil produz muita cloroquina. Então esse material pode ser reposto. Então é a hora de usar mesmo, porque as pessoas estão em dificuldade, né?
Exatamente, Zé. E de encarar esse debate, debate nem é a palavra, mas de encarar isso de frente, né? Não ficar se escondendo, dizendo que não pode usar agora porque tem efeito colateral para cá, efeito colateral para lá. É hora de salvar vidas. Eu tô errado, Augusto?
A alternativa é a morte, você disse tudo. A alternativa é essa. Você não usar nesses casos extremos, que a pessoa está em estado gravíssimo, é por que não? Por que não? Se provocou efeitos positivos em vários pacientes, são dezenas já, por que não usar mais intensivamente? Eu acho que o Dr. Davi Uip contribuiria para a salvação de algumas vidas se ele dissesse que foi tratado com cloroquina. Se foi mesmo, né? Eu acredito que sim.
Pois bem, vamos pra frente. Vamos pra lauda 6, senhores. A Ordem dos Advogados do Brasil, presidida por Felipe Santa Cruz, reforçou ao Supremo Tribunal Federal o pedido para impedir Jair Bolsonaro de contrariar as recomendações do Ministério da Saúde no caso da pandemia do coronavírus. A OAB listou recentes declarações do presidente, nas quais promete reabrir o comércio, contrariando as quarentenas impostas pelos governadores, e ameaça, neste fim de semana, de demitir Luiz Henrique Mandetta. Diz a OAB, abre aspas, vou ler: o insistente discurso do presidente, que ameaça romper com as orientações técnicas das autoridades sanitárias nacionais e internacionais, não é admissível, sobretudo em um contexto de emergência de saúde pública, em que qualquer ação ou omissão irresponsável pode custar muitas vidas. O relator do caso é Alexandre de Moraes, no Supremo Tribunal Federal. Sempre que o assunto é OAB, eu gosto de começar com Augusto Nunes.
Olha, mais uma vez o Felipe Santa Cruz está se metendo onde não deve para esquecer os problemas que tem em casa. Nós temos, repito, advogados formados pelo PCC para atuar em liberdade, evidentemente, em favor da organização e para, nas horas vagas, aí, visitar os chefões do crime organizado e, se possível, levar à cúpula do PCC celulares que possam ser usados, né, nos presídios onde estão alguns, possam clandestinamente, claro. Em alguns é impossível a comunicação, né, os escolhidos pelo ministro Sérgio Moro, por sinal. Ou drogas, entrar no presídio com drogas e tal. Isso aí, sobre isso, a OAB não se manifesta. A OAB virou um partido político de quinta categoria porque não tem votos. Eu acho que os advogados que têm decência deveriam rebelar-se contra o comportamento da OAB, que prega, por exemplo, a inversão da hierarquia. Como é que um ministro pode dar ordens a um presidente? Ainda que o presidente esteja errado, não é o caso, não estou me referindo especificamente ao ministro Mandetta e ao presidente Bolsonaro. Se o ministro da Saúde estiver certo e o presidente errado, paciência, é assim no regime democrático brasileiro. Quem demite quem? Quem? O ministro demite presidente? Não, até o Felipe Santa Cruz sabe disso. Presidente que demite ministros. Quanto ao que ele chama de organizações internacionais, se ele está falando da Organização Mundial de Saúde, é outro partido político. É outro partido, uma organização inteiramente politizada, dirigida por um etíope que morre de amores pela China. Cumprimentou a China pelo bom desempenho que teve no combate à epidemia. Esse bom desempenho começou com a ocultação da existência da epidemia por parte dos dirigentes da China, né? Dos dirigentes do Partido Comunista Chinês, que é o partido único da China. Dá ordens para 2 bilhões de chineses e não admite nenhuma contrariedade. Agora, o que ele quer? É mais um que torce pelo vírus. Ele está falando que não pode usar a cloroquina antes que a OMS autorize. Não pode seguir, mas a própria OMS diz que cada país deve levar em conta as suas peculiaridades. E eu sugiro que a OAB seja, a partir de agora, ignorada pela gente, porque esse cara não tem o que fazer, né? Deve estar lá numa quarentena de rico, né? Entre um filme, uma série da Netflix e um noticiário qualquer aí, daqueles que aterrorizam a população, ele fica aí dando declarações desse tipo. O que que significa o presidente da OAB hoje? Nada.
Perfeito. Zé Maria Trindade, seu comentário.
Olha, o Silvio Augusto, a gente já se acostumou aí com essas declarações do presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, que ele é presidente pro forma, porque ele foi eleito aí por organizações estaduais e não pelos advogados, não é uma eleição direta. Hoje ele não representa, ele não pode falar em nome dos advogados, né? De fato. Ele fala porque é presidente da OAB, fala em nome da OAB. Mas veja bem,
o que me assusta é ministros do Supremo Tribunal Federal descerem a detalhes assim até antes do julgamento. Eu pude ver, por exemplo, a entrevista do ministro Gilmar Mendes, onde ele fala que se o presidente Jair Bolsonaro adotar medidas, aí, situação é dele, né? Não por decisões de estados e municípios, mas pela OMS. Ou seja, colocando a OMS, o presidente da OMS, como presidente do Brasil, como o grande mandatário do Brasil. Quer dizer, a OMS dizer o que o Brasil deve ou não deve fazer é, no mínimo, muito estranho. As recomendações da OMS são recomendações, não passam disso. É evidente que devem ser levadas em conta, porque a OMS está em todos os países, analisa de forma global, mas recomendações e pronto. Não pode o judiciário pensar em colocar o presidente da OMS como superior ao Congresso Brasileiro, ao Palácio do Planalto, ao presidente da República e até ao próprio judiciário. Quer dizer, o que eu acho mais estranho ainda é esse tipo de reação de ministros do Supremo. A OAB, eu acho que se perdeu.
Perfeito. São 19 horas e 49 minutos agora, 10 para 7. A gente segue acompanhando a entrevista coletiva das autoridades de saúde do Ministério da Saúde. Quem falava agora há pouco é o Wanderson de Oliveira, secretário de Vigilância e Saúde da pasta. Também o Denizar Viana, que é secretário de Ciência e Tecnologia e Insumos Estratégicos, também já se pronunciou. E o João Gabardo, secretário executivo do Ministério. Mas agora é hora de entrevista aqui em Pingos nos Is. Já vejo aqui no meu retorno o Pedro Guimarães, que é presidente da Caixa Econômica Federal. Pedro, desde já agradeço a gentileza de conversar aqui com a Jovem Pan. Muito boa noite.
Boa noite, muito obrigado por nos ter aqui. É muito importante este contato com vocês, para a Caixa e para os brasileiros.
Pois bem, presidente, eu vou fazer aqui uma primeira pergunta introdutória, depois o Augusto Nunes vai fazer uma pergunta e o José Maria Trindade também, que está aí em Brasília. Hoje é um dia importante, um dia no qual, inclusive, eu acompanhei a sua entrevista, o senhor pediu paciência para as pessoas, porque milhões, milhares de brasileiros querem saber como obter os R$600 que o governo federal vai disponibilizar para as pessoas, aquelas pessoas que estão de alguma forma em emprego informal neste primeiro momento. A minha pergunta é a seguinte: qual é o número exato hoje de pessoas cadastradas e se esse cadastro é confiável? Qual é a base desse cadastro? Com que dados os senhores estão cruzando para ter dados confiáveis?
Ótima pergunta, muito obrigado. Nós temos 3 grupos de pagamento. Primeiro, o do Bolsa Família. O do Bolsa Família é um programa que existe há mais de 10 anos, não muda o dia de pagamento, são os últimos 10 dias úteis do mês. O que vai mudar nos próximos 3 meses é o valor a ser recebido. Então, deste ponto, abril, maio e junho, você terá um volume muito maior de pagamentos, mas do ponto de vista operacional, não muda absolutamente nada. O segundo ponto é o que nós estamos para receber hoje, que é o cadastro único, o CadÚnico, fora as pessoas do Bolsa Família e com os filtros da lei realizados pela Dataprev e pelo Ministério da Cidadania. São 75 milhões de pessoas no cadastro único e nós temos notícia que ao redor de 11 milhões é o número final que nós deveremos receber hoje, e temos 2 dias para começar o pagamento, que significa quinta-feira, para aqueles clientes, tanto da Caixa Econômica Federal de poupança, quanto do Banco do Brasil. E a partir da terça-feira, dia 14, todos os demais receberão, no mesmo dia, um depósito numa conta digital que a Caixa está criando, exatamente para que tenhamos uma inclusão digital e social dos brasileiros. E o terceiro grupo de pagamentos é o que começou hoje, daqueles que não estão no Cade Único, ou seja, são microempreendedores individuais, os informais, aqueles autônomos. E só para te dar um dado, agora, literalmente, 6 horas da tarde, ainda nem é, eu só vou receber o próximo às 7, mais de 15 milhões de brasileiros já conseguiram finalizar o cadastro, ou seja, de 9 da manhã às 6 da tarde, nós tivemos 70 milhões de acessos únicos ao site, nós tivemos mais de 15 milhões de cadastros completos e mais de 18 milhões e meio de SMS enviados.
Agora, presidente, não, desculpe interrompê-lo, o senhor falou um dado bastante interessante, até porque é online aqui, nós estamos num programa ao vivo e o senhor acabou de dar um dado que seguramente ainda não está nos portais de notícia, por exemplo. São 15 milhões de cadastros já concretizados, efetuados. Essas 15 milhões de pessoas já estão aptas a receber os recursos a partir de quinta-feira?
O que que isso significa? Primeiro ponto, a Caixa recebe esse cadastro, repassa ao Ministério da Cidadania e a Dataprev, e eles fazem o filtro. Por quê? Nós temos as informações, mas quem formaliza para a Caixa Econômica Federal que as informações estão corretas é a Dataprev com o Ministério da Cidadania. Mas, muito próximo, né, nós entendemos que isso já é um enorme indicador de que teremos, já hoje, milhões de pessoas que poderão começar a receber com 5 dias úteis desde o seu cadastramento. Só que o que é muito importante reforçar? É o primeiro dia desse cadastramento. Nós imaginamos que, até 10 horas da noite, tenhamos 20 milhões de cadastramentos de CPFs únicos que estão na condição de pessoas fora do cadastro único. O que que acontece? A lei tem uma série de detalhamentos, que é isso que a Dataprev vai bater para ver se essas pessoas se enquadram, tem mais de 18 anos, são uma série de enquadramentos, e a gente espera receber isso em 2-3 dias, porque a Caixa precisa de 2 dias entre o recebimento dos dados do Ministério da Cidadania e da Dataprev para operacionalizar o pagamento. Então, esperamos que nesta semana tenhamos ao redor de pelo menos 50 milhões, e essa é a primeira vez que eu falo, de cadastros finalizados em relação a esse grupo que é dos microempreendedores individuais, que não tem carteira assinada. Esse, na verdade, é o último grupo de pagamento.
Está aí, portanto, um dado novo que o presidente da Caixa Econômica, Pedro Guimarães, acaba de revelar: 50 milhões de cadastros aguardados até sexta-feira. Eu vou passar aqui a palavra para o José Maria Trindade, direto de Brasília. Tem um questionamento ao senhor.
Pois é, presidente, é uma logística muito agressiva, né? São 50 milhões de prováveis, né, beneficiados por esse programa, que eu considero é o programa mais ousado da história recente do país. É muito dinheiro, 98 bilhões de reais. Para se ter uma ideia, Silvio, o orçamento, né, presidente, do Bolsa Família fica em 29 bilhões, quase 30 bilhões, quer dizer, o ano inteiro. Esse em 3 meses vai jogar ali, vai dar liquidez, vai aquecer a economia em 3 projetos Bolsa Família. Então é uma complicação muito grande. Ah, eu vi aí o estudo dos senhores para evitar que essas pessoas todas, né, se dirijam às agências da Caixa Econômica Federal. Como é que será essa distribuição e, para evitar isso, de que forma será feito?
Ótima pergunta. Eu quero reforçar. E hoje eu conversei de novo com o presidente Jair Bolsonaro, com o meu chefe, o ministro Paulo Guedes. Nós começamos a pensar nisso há 3 semanas atrás. E nós fizemos, em 3 semanas, uma iniciativa, provavelmente a única, não vou afirmar, mas eu não conheço, de criar, basicamente, um banco digital do zero, porque nós devemos ter 30 milhões de brasileiros que nunca tiveram uma conta em banco e que vão receber essa conta de graça, poder realizar transferências de graça, pagamentos de contas de água, luz, gás de graça, e isto é uma grande política social e econômica e que, ao mesmo tempo, neste momento de coronavírus, traz o equilíbrio. Nós, ao mesmo tempo que realizamos uma transferência de renda única e muito rápida, nós também ajudamos na preservação de vidas, porque nós não podemos e não vamos fazer um pagamento para 20, 30 milhões de pessoas em 2-3 dias. Então, só para ser objetivo, o que, que a gente vai fazer? Nós temos 3 pagamentos. O primeiro é exatamente nos próximos 10 dias. O segundo pagamento, a segunda parcela, será ainda em abril. Isso é uma novidade também que não estava sendo esperado. Nós fechamos ontem à noite. Então, dia 27, 28, 29 e 30 de abril, nós teremos os pagamentos da segunda parcela, tanto das pessoas, dos informais, quanto do Cadastro Único fora do Bolsa Família. E isso é muito importante. Como é que isso será feito? Primeiro trimestre, janeiro, fevereiro e março, recebe no dia 27, e os 3 trimestres em datas posteriores. E o terceiro pagamento, em maio. Ou seja, só para deixar claro, nós antecipamos em 1 mês os pagamentos. Ao invés de demorar 3 meses, em 45 dias, basicamente os 50 dias, realizaremos o pagamento integral de 3 parcelas. Isso só é possível com o uso intensivo de tecnologia. Nós vamos distribuir pelo Banco do Brasil e pelos bancos privados, em especial os microempreendedores individuais. Nós temos informação que muitos têm, a maioria, conta em banco. Então, já conversei pessoalmente hoje, agora, inclusive, conversei com vários dos presidentes dos maiores bancos. Nós já temos tudo acertado, não só com a Febraban, mas com Bradesco, Itaú e Santander. Então, a Caixa realizará a transferência, obviamente, de graça. E as pessoas, os clientes que tiverem conta, quaisquer dos bancos autorizados...
Presidente, o senhor poderia, desculpe interrompê-lo mais uma vez, o senhor poderia repetir os bancos, essa sua última fala, porque isso é muito importante para quem nos assiste e nos ouve, muitos são correntistas desses bancos.
Se você tem uma conta, vamos lá, no Bradesco, já tem uma conta no Bradesco e não tem uma conta na Caixa, você não precisa abrir uma conta na Caixa. Nós já faremos a transferência para sua conta no Bradesco. Então, você já tem toda a tranquilidade que vai receber no Bradesco, no Itaú, no Santander, ou em qualquer banco autorizado pelo Banco Central a receber depósitos, porque existem bancos menores. Então, a Caixa fará essa política social para o Brasil, e que normalmente não se age assim, mas obviamente essa é uma situação totalmente diferente. Então, nós faremos as transferências de graça, são dezenas de milhões de transferências pelos próximos 2 meses, e também para o Banco do Brasil, que tem uma parcela relevante. Para aqueles clientes, nós estimamos em 30 milhões, que não tem conta em banco nenhum, nós abriremos contas digitais, de poupança digital, e essas contas digitais, o depósito será feito imediatamente nessas datas que eu falei. Agora, só para tocar no ponto que você falou, que é muito importante, nós não vamos, por exemplo, a pessoa recebeu no dia 27 ou no dia 28 de abril a segunda parcela, o dinheiro está na sua conta, ela pode realizar DOCs, ela pode realizar pagamentos, mas ela não poderá imediatamente sacar o dinheiro. Nós faremos um cronograma. E por quê? A resposta é simples. Nós não vamos ter 30 milhões, 40 milhões de brasileiros em 1 ou 2 dias indo sacar dinheiro na Caixa Econômica ou nas lotéricas. Até porque lembre que nós já pagamos todo mês 25 milhões de brasileiros. Então, estes programas que nós estamos anunciando são programas adicionais. E dado toda essa questão, não só de logística, de movimentação de dinheiro, de segurança, mas em especial essa questão de saúde tão intensa que nós estamos vivendo, nós não vamos arriscar e colocar dezenas de milhões de pessoas num intervalo de um ou dois dias. Por causa disso, nós vamos anunciar semana que vem um cronograma. E aí a sua pergunta pode ser, Pedro, por que não agora? Porque nós não temos a informação de qual é o número exato de pessoas do Cadastro Único fora do Bolsa Família, que, na verdade, nós vamos pagar na Caixa Econômica Federal, e também não desse cadastro que abrimos hoje. Semana que vem nós já vamos ter uma ideia muito boa. Aí o que a gente vai anunciar para vocês, para a população brasileira? Um cronograma de recebimento para quem quiser ir na agência, nas lotéricas ou em atendimento, receber dinheiro, mas, de novo, de uma maneira que nós não tenhamos uma concentração de vários milhões de pessoas em um dia só, porque isso colocaria em risco estas pessoas, os funcionários da Caixa, e é uma coisa que nós não queremos
em
nenhum momento.
Perfeito. Eu vou passar a palavra ao Augusto Nunes, que tem um questionamento ao senhor.
O presidente tem sido... Presidente, o senhor tem sido muito claro, parabéns pela clareza. Para que não reste nenhuma dúvida, eu só quero confirmar com esta pergunta o que ainda não me parece muito claro. Serão três parcelas mensais. De R$ 600, é isso?
Perfeito. São três parcelas mensais. Só que o que acontece? Seu ponto é muito importante. Quero agradecer. Acho que você é muito perspicaz sempre. As três parcelas mensais no Bolsa Família serão recebidas em abril, maio e junho, nos 10 últimos dias úteis. O que aconteceu que a gente anunciou hoje de manhã, que é muito importante? De novo, em conversa, ontem à noite, com o presidente da República, ministro Paulo Guedes, ministro Onyx, a gente, nós vamos antecipar e pagar em 2 meses essas três parcelas para as pessoas que têm o benefício do Cadastro Único fora do Bolsa Família e os microempreendedores individuais, esse grupo. Por que isso? Por que não também o Bolsa Família? Porque o Bolsa Família, há 14 anos, já tem um prazo correto. E são milhões de pessoas, e a grande maioria, 70%, recebem dinheiro. Então, no Bolsa Família, o que a gente fez? Para não gerar uma alteração grande, até porque na sexta-feira que vem, dia 16, eles já começam a receber de novo, nós não mudamos nada no cronograma e são 3 meses recebendo. Os outros dois que estamos lançando agora, nós vamos fazer até o dia 29 de maio, receberão as três parcelas. Então, a primeira parcela estarão recebendo provavelmente quinta-feira e dia 14, a segunda parcela entre dia 27 e 30 de abril e a terceira parcela entre o dia 26 e 29 de maio. E o meu vice-presidente Paulo acabou de me mostrar que já batemos 16 milhões de cadastros. Então, de novo, uma informação online para vocês.
Jornalismo ao vivo aqui em Os Pingos nos Is. Prossiga, presidente.
16 milhões de cadastros. E é isso, quer dizer, nós vamos pagar 3 mensalidades em 50 dias. Isso seguindo o anseio da população brasileira. Quero agradecer aqui o Ministério da Cidadania, a Dataprev, que estão trabalhando intensamente, a liderança do presidente Bolsonaro, que ficou sempre muito, muito preocupado com qualquer anúncio. Nós já estávamos preparados para anunciar uma série das medidas semana passada, ontem, mas ele foi determinante, não vou nem dizer enfático. Ele falou, Pedro, só anuncie algo que vocês consigam implementar, porque é fundamental, dado que qualquer anúncio que que a gente vai fazer vai gerar uma expectativa muito grande. Então, nós não vamos e não podemos deixar a população desapontada.
Perfeito. Presidente, uma última questão aqui para quem... Muita gente que nos acompanha, e eu tento interagir na medida do possível com todo mundo que manda mensagem aqui em todas as plataformas digitais, nas redes sociais, me pergunta, pede para que eu repasse ao senhor a seguinte pergunta. Parece que o site caiu hoje. Aí o senhor confirma se sim ou se não. E muita gente não conseguiu finalizar o cadastro. Quais são as orientações para a gente finalizar, para a gente encerrar? Quais são as orientações para quem tentou um acesso pela internet e não conseguiu? Tem algum telefone disponível, um aplicativo? Vamos prestar um pouco de serviço aqui a quem nos ouve e nos assiste.
Muito obrigado. Hoje nós tivemos durante 8 minutos... porque derrubou a base mundial. Nós tivemos agora também um update de 77 milhões de CPFs únicos no site. 77 milhões. Então, em algum momento, ficou mais lento, mas a minha sugestão é a seguinte: amanhã, né, ou durante a noite, mas certamente amanhã, vai estar mais tranquilo, porque você já tem um número muito grande de pessoas que já conseguiu se cadastrar. E depois de amanhã, a mesma coisa. Então, minha sugestão, se não conseguiu, tente de novo, porque o aplicativo e o site são os dois modos mais eficientes de se conseguir todas as informações. Nós temos um número importante, uma central telefônica, 111-111, que dá também todas as informações. No saque imediato, nós tivemos 82 milhões de CPFs ligando para aquela central. Aqui nós esperamos ultrapassar 100 milhões de ligações. Então, nós temos o 111 de graça, basta ligar e vocês vão ter, o brasileiro vai ter a sua informação, mas eu reforço, hoje foi um dia típico, foi muito intenso. A gente teve o app com maior download do mundo, de muito longe. Parece que já são mais de 14 milhões de downloads só no Android. Então, hoje é um dia típico. Mesmo assim, a grande maioria, 99%, conseguiu realizar. E eu peço desculpas, mas realmente foi muito intenso. Amanhã, provavelmente, a gente não vai ter mais problema nenhum. E qualquer coisa, eu peço a ajuda de vocês para conversar com a gente. Se tiver qualquer problema maior, a gente entra em contato com vocês, mas imagino que já vai estar tudo resolvido.
Perfeito. Pedro Guimarães, presidente da Caixa Econômica Federal, mais uma vez, muito obrigado pela gentileza de atender a gente nessa prestação de serviço ao país. Muito obrigado, muito boa noite.
Boa noite. Eu queria, se pudesse, só agradecer o seguinte.
Pois não, pois não.
A Caixa é o banco de todos os brasileiros, em especial dos mais humildes. Meu pai faleceu de AIDS há 25 anos, minha mãe de câncer de pulmão, eu tive dificuldade financeira, então eu pessoalmente fico muito feliz que a gente consiga ajudar um pouco a população mais carente. Então, a gente conseguir de graça oferecer 30 milhões de contas correntes à população mais carente é um sonho meu de Pedro, e eu agradeço muito a todos vocês a confiança na Caixa, nós funcionários, temos um orgulho muito grande. Muito obrigado.
Muito bem, muito obrigado, muito boa noite. São 19 horas e 15 minutos, 7 e 15 agora, horário de Brasília. Olha só, a secretaria aqui com a nossa pauta, meu caro Augusto Nunes e José Maria Trindade, eu pensei aqui, pesquisando nas redes sociais, o post de Lula em 2018, né, Fernando Haddad, ele comentou no Twitter que, abre aspas, nunca tinha visto um presidente se colocar em situação tão humilhante, referindo-se à suposta desistência de Jair Bolsonaro de demitir Luiz Henrique Mandetta. Eu estou jogando aí na sua tela, você que está nos acompanhando em streaming, também nas redes sociais, tem aí a imagem da resposta do presidente Bolsonaro. O próprio Bolsonaro respondeu a Haddad com uma foto do condenado por corrupção à lavagem de dinheiro, na ocasião ainda preso, né, sendo escoltado por policiais federais para o velório do seu neto. Augusto, eu vou passar a bola aí para você. Eu achei que era interessante a gente frisar isso daí, porque afinal de contas também estamos de olho nas redes sociais.
Acho a resposta perfeita, né? Resposta perfeita. É isso aí, vai se meter onde não deve, né? E toma pela pro uma foto dessas aí. Eu sei que quadrilheiros não acham tão dramática assim a cena de um dos seus comparsas indo para a cadeia, porque, por mais que eles pretendam manter isso longe da cabeça, chega uma hora em que eles pensam, né? Uma hora do dia qualquer, eles pensam na possibilidade da prisão. Né? Todo mundo que atropela o Código Penal o tempo todo acaba cogitando aí da ideia, né? É obrigado a examiná-la. Então, talvez ele não considere isso muito humilhante, mas para quem segue a lei, tá? Para os homens de bem, né? E nós nos incluímos entre eles, isso aí é que é humilhante. Eu sou do tempo em que, no interior, por exemplo, quem sofria uma prisão justa por ladruagem saía da cidade, não aparecia mais, a família se mudava correndo e tal. Agora não, né? Os bandidos do Brasil, como eles se consideram majoritários na população brasileira, infelizmente não são, tanto que foram despejados do poder, os bandidos acham que isso é normal. Mas está aí, o Brasil inteiro que presta, está vendo o que é humilhante. É ir para a cadeia merecidamente. Aliás, está fora da cadeia porque tem amigos do Supremo. Agora, tempo de cadeia para cumprir, foi condenado a mais de 35 anos. E é pouco. E isso em dois processos.
Exatamente. Vou passar a bola aqui para o Zé Maria. Vou pedir para a produção colocar de novo a imagem na tela enquanto ele comenta. Agora, Augusto, tem um ditado que lá atrás, é antigo, né? A gente ouvia, né? Quem fala o que quer, né? Ouve o que não gosta. Diga lá, Zé Maria.
É a régua de conceito do que é ou não constrangimento, né? Do que é ou não há uma lavada. Essa foto aí, ela não é de um prisioneiro qualquer, de um ex-presidente da República, né? Que se julgava o cara. E isso é indelével, nunca vai sair da vida dele. Ele foi condenado, não é uma prisão arbitrária, não é uma prisão política, não é nenhuma, não há justificativa moral para essa foto. Há uma constatação de que houve mesmo uma condenação jurídica e ele foi para a cadeia como todos os criminosos devem ir. E como disse o Augusto, saiu não porque foi inocentado ou porque cumpriu a pena totalmente, mas porque encontrou amigos que o livraram dessa situação. Mas é isso mesmo, né? Quem tem telha de vidro, meu amigo, não pode jogar pedra no telhado dos outros, não.
Exatamente. Caberiam aqui mais alguns ditos populares, né, Zé Maria? Mas vamos seguir. Robson, põe uma trilhazinha, vamos dar uma animada aqui, ó. Neste domingo, em entrevista ao portal UOL, a ex-presidente empichada Dilma Rousseff voltou a dar o ar da sua graça. Quando falava das medidas impostas para a contenção do coronavírus e sobre implementação da quarentena ao combate à pandemia, Dilma, sempre ela, voltou a fazer as considerações confusas de sempre, né? Na primeira Dilmada, ela disse que o novo coronavírus é, olhem só, esperto. Solta aí, Robson.
Nós estamos enfrentando um vírus com uma grande capacidade de transmissão e muito, muito, vamos dizer, solerte, muito esperto.
Bom, em seguida, a petista resolveu fazer avaliações sobre a... Eu estou vendo o Augusto já rindo aqui no meu retorno, mas vou tentar ficar sério. Resolveu fazer avaliações sobre a velocidade com que o vírus se espalha. Segura aí.
Um vírus que chega devagarzinho, tem um tempo de incubação significativo e pode, portanto, surpreender.
Aí, finalmente, né, vamos à cereja do bolo, né? Ela fala sobre o isolamento.
Nós temos só um método, e esse método é o isolamento social. E o isolamento social é horizontal. Por que que é horizontal? Porque as famílias, elas são horizontais.
Meu Deus, Augusto Nunes.
Olha aqui. Quando eu acho que ela chegou ao limite, ela se supera, né? Eu não vou mais dizer que a Dilma chegou ao seu mais alto momento em matéria de maluquice, né? É a inventora do Dilmês. Ela conseguiu criar um subdialeto em que nenhuma frase tem começo, meio e fim. Às vezes não tem nada disso aí, né? São pausas bêbadas. Ela usa palavras com o sentido equivocado. Ela imagina uma coisa, sai outra. Eu gostaria muito, né, de descobrir, mas isso é para especialista, uma junta de especialistas, o que é que se passa na trajetória percorrida e pela ideia que bate na cabeça da Dilma, entre ali o cérebro desabitado de neurônios até a boca, porque é uma coisa misteriosa e maravilhosa. Ela chamou o vírus de esperto e solerte. Dá para você imaginar, é o roteiro de uma animação, um filme animado qualquer, curta-metragem animado, mostrando vírus, né? Cercando a Dilma e vendo que ali não dá, nem o vírus que começa com a Dilma, não corre o menor risco de ficar infectada, porque vírus também tem medo, ele é esperto, solerte, ele fala, aí não, se entrar na cabeça da Dilma, morre, né? Morre por falta de companhia, ali não tem neurônio, nada. Aí ela disse que ele chega devagarzinho, dá para a gente imaginar o vírus ali caminhando, né? Examinando um por um para ver onde ele entra, e finalmente as famílias são horizontais. Né? A gente começa com maus pensamentos, aí, pensamentos impublicáveis, porque famílias que vivem na horizontal é um negócio meio pornográfico. Né? O que ela quis dizer com isso? Podem tentar a tradução com a autora e ela não saberá. Quem vê um cachorro oculto por trás de cada criança, por que não vai ver um vírus solerte se aproximando devagar e descobrindo que, como a família é horizontal, ele também vai ter mais sucesso? É a Dilma Rousseff. Um país que sobrevive há 5 anos... Dilma Rousseff no poder, claro que vai sobreviver e muito bem à epidemia, não tem dúvida.
José Maria Trindade, vai daí você. Pensar que essa mulher foi presidente do Brasil, Zé.
E 5 anos.
Ela não sei se ela falou a vírus ou o vírus, né? Porque no de um mês também tem essa história do gênero, né? Mas Solerte também é a Dilma, né? Que é ardiloso. Solerte, ele age com aparência legal, mas de uma forma desonesta, habilidoso e tal. E ela deu essas qualidades ao coronavírus, né? Se o coronavírus for tudo isso e que a Dilma falou, nós estamos perdidos e tem que afastar para sempre todo mundo de todo mundo, senão o negócio complica, né? Ainda bem que é só conceito Dilma.
Muito bem, perfeito. São 19 horas e 30 minutos, 7:30 agora.
Não vai dar conta diante da situação grave na economia.
Muito bem, vamos falar de outro assunto importante. A gente tocou nele aqui na entrevista, no começo do nosso programa, com o deputado Paulo Eduardo Martins, do PSC do Paraná. Mas acho importante a gente retomá-lo. Até para que o Augusto Nunes e o Zé Maria se posicionem também. O juiz federal Itagiba Catapreta Neto, da 4ª Vara Federal Civil de Brasília, determinou nesta terça o bloqueio dos fundos eleitoral e partidário. Na mesma decisão, afirmou que o montante fica à disposição do governo Jair Bolsonaro para ser usado, abre aspas, em favor de campanhas para o combate à pandemia do coronavírus, o Covid-19, ou a amenizar suas consequências econômicas, fecha aspas. Em janeiro, o presidente sancionou integralmente o orçamento deste ano, que incluiu o fundo eleitoral. Conhecido como o Fundão, o dispositivo prevê gasto de R$2 bilhões para financiar campanhas dos candidatos nas eleições municipais de outubro. Se é que elas vão acontecer, né? Eu faço esse parênteses aqui. O valor de R$2 bilhões foi aprovado pelo Congresso em dezembro. Já o fundo partidário foi aprovado no valor de R$959 milhões. Então a gente está falando aí de um total de praticamente R$3 bilhões. É, Maria Trindade, devolvo aí a bola para você. como eu disse, tocamos nesse assunto no começo do programa, na entrevista com o deputado Paulo Eduardo Martins, mas acho que a gente deveria voltar para pontuar alguns aspectos aqui. Você fala depois, o Augusto, eu também quero pontuar aqui algumas coisas.
Primeiro é a segunda decisão nesse sentido, né? A justiça tem reagido bem, tem sido muito forte nesse sentido. Em dias normais, nas CNTPs, eu acho que seria extrapolar, né, da justiça. Mas nós estamos vivendo uma exceção. Tanto é assim que medidas provisórias, como essa de corte de salários, que é duríssimo, uma medida dura, mas que deve ser adotada para salvar empresas e empregos e vidas, também, por que não dizer de salvar vidas, né? Então, um momento excepcional, onde até contratos estão sendo rediscutidos e repensados. Contratos, né? Então, é um momento excepcional e, com esta excepcionalidade, a gente deve analisar. É ainda uma decisão de primeira instância, na quarta vara federal daqui do Distrito Federal. Mas a decisão do Dr. Cata Preta é muito importante, porque ele fala em moralidade pública. É moralidade pública, o uso do dinheiro, o gestor público não pode ser um gastador de dinheiro público. Ele é um gestor, ou seja, às vezes, aplicar conforme a lei pode ser um crime de responsabilidade, porque apesar de ser legal, significa um mau uso do dinheiro público. Este é um caso típico. Além disso, também ele fala de princípios, princípios, né? Tudo bem que a democracia tem que ser financiada, tem que ser exercida, mas fica muito evidente que nós estamos vivendo um momento muito cruel. Então, é preciso que os senhores que defendem, que são os deputados e senadores, que defendem, inclusive, a ruptura, em alguns casos, da consolidação das leis trabalhistas, mudança do orçamento, que admitam que eles estão na contramão e tomem uma decisão de mudar esse conceito e tirar esse dinheiro da conta dos partidos políticos.
Perfeito. Vou repassando aqui a bola para o Augusto Nunes. Eu disse que eu queria pontuar porque eu acho que só tem um pequeno aspecto aqui. Se vocês não concordarem também, a gente pode aqui dialogar. Que eu acho que é o seguinte: esse dinheiro do fundo eleitoral, fundo partidário, que seja, é um dinheiro do povo. Isso é um dinheiro das pessoas, não é dinheiro de deputado, não é dinheiro. Foi destinado porque o orçamento assim o direcionou, sim, mas esse dinheiro é do povo, esse dinheiro é das pessoas. E agora que as pessoas estão precisando deste dinheiro, no caso, no combate à pandemia do coronavírus, os deputados e senadores deveriam ter no mínimo, a decência de repassar esse dinheiro, porque eles nem sabem se teremos eleições neste ano ou não, e repassar esse dinheiro para a saúde pública. Era só isso que eu queria pontuar, Augusto.
Eu queria começar pelo tema anterior, não tive a oportunidade de me manifestar, e rapidamente, eu queria lembrar o seguinte, quanto aos números do comércio, né? Claro, já não valem mais, foram bons nos primeiros meses, mas isso tem tudo a ver com o segundo assunto, que fala do fundo partidário e do fundo eleitoral. Nós passamos a viver um estado de calamidade. O mundo vive um estado de calamidade e o Brasil também. Pois bem, eu até brinquei. Eu disse outro dia que se para o pessoal que acha que a quarentena para todos é a solução completa, né? Para a questão para o pesadelo surgido com a epidemia, eles podem comemorar também a redução dramática dos casos de acidente, do número de acidentes automobilísticos, né? Caíram. Claro, não tem carro nas estradas, nas ruas do país, caem os acidentes. Então, encontrou-se a solução para esse problema aflitivo, crônico, que é o número extraordinário, sempre, de acidentes mortais que ocorrem por ano. É só impedir que os carros saiam das garagens, quarentena dos veículos. Aí não sai mais ninguém, não tem mais acidente, é assim que se resolve. A outra coisa é esse absurdo de você manter fechado o comércio nos mais de 600 municípios paulistas, algum deles com menos de 5 mil habitantes, que não tem um único caso de suspeita de coronavírus. Não, fica todo mundo trancado em casa, a classe média para ver mais filmes, séries, e os pobres para ver como é que é a vida em casa sem comida. É isso. Então, agora esse comentário remete ao segundo assunto. É estado de calamidade. As coisas mudam diante de situações extremas, e a que vivemos é uma situação extrema. Então, todo apoio ao juiz Cata Preta. Perfeito! Já, quem extrapolou, Zé, as suas atribuições escandalosamente foi o Rodrigo Maia, ao impedir que fosse até votado, tá, o projeto que destinava, a ideia de destinar esse dinheiro à epidemia. Até isso os deputados querem, num ano em que não haverá campanha. Eles querem o fundo partidário e querem o fundo eleitoral. E isso tem que ser encaminhado, sim, porque estamos numa situação excepcional, tem de ser encaminhado ao combate, ao grupo que combate, ao grupo de autoridades que combate o coronavírus no Brasil, porque a cidade sem respirador hospitalar, e esses caras ficam gastando com o quê? Esse dinheiro deles. Então é o seguinte, vamos ver como é que reagem os deputados, vamos ver o que tem a dizer dessa decisão o Rodrigo Maia. Enquanto alguns juízes aproveitam esta situação para se livrar de presos, já botaram na rua mais de 20 mil presos, eu quero ver quais os deputados que vão se manifestar contrariamente a essa decisão, que é saudável. É um sinal de inteligência. Se os deputados fossem minimamente interessados no Brasil, na saúde do povo brasileiro, teriam feito isso espontaneamente. Já que não fizeram espontaneamente, que façam por ordem judicial.
Exatamente. Senhores deputados, né, não pensem no seu eleitorado, não pensem nas suas bases a cada 4 anos. Pense agora. Repasse o dinheiro do fundo eleitoral, do fundo partidário, para as suas bases, porque esse dinheiro vai chegar lá na sua base, vai atender a saúde pública. Para que fundão? Nessa hora a gente não sabe nem se vai ter eleição no Brasil neste ano. Zé Maria, seu último comentário aí para a gente arrematar esse assunto.
A história é a seguinte, há um divórcio aí, claro, entre o que pensa o deputado, o que pensa o senador e o que pensa o resto do país. Alguns deputados aí alertam, né? Me disseram, deputado, olha, não adianta, eles estão de ouvidos moucos, ou seja, fechando os ouvidos para a sociedade, porque fica muito evidente. É tão evidente, eu conheço o Congresso. Quando um presidente da Câmara se recusa a colocar o assunto em plenário, é porque ouviu uma chuva de pedidos de líderes dizendo, olha, não vá expor os colegas. O que significa? Colocar em plenário para a decisão significa apertar o botão e dizer eu penso isso, eu penso aquilo. Eles não querem nem é tão desonesto que não querem nem que os eleitores saibam o que eles estão pensando. Mas isso aí é dividir o custo em todo o Congresso Nacional, que fica, portanto, com esse peso de gastar 3 bilhões, né, num ano em que o governo está tentando reativar a economia e não consegue, num ano em que falta dinheiro para tudo.
Exato. Olha, vou enganchar aqui uma pauta na esteira do comentário anterior do Augusto Nunes. Contrariando o governador João Dória, que estendeu até 22 de abril a quarentena em todo o estado de São Paulo, o prefeito de Mirandópolis, ele se chama Everton Sodário, do PSL, decretou a reabertura do comércio na cidade mediante os apelos dos empresários locais. Na determinação, diz que levou em consideração que até agora não foi confirmado nenhum caso do novo coronavírus no município e que as imposições do governo estadual, abre aspas, causaram e causam prejuízo de grande monta aos comerciantes da cidade. Segundo o decreto, lojas, hotéis e academias deverão receber apenas metade da capacidade habitual de clientes e terão de disponibilizar álcool em gel 70% para todos eles. Eles deverão manter distância de 1,5 metros entre si. Tá aí, portanto, Augusto Nunes, a primeira manifestação ali concreta de um prefeito aqui na cidade de São Paulo, é o prefeito de Mirandópolis, Everton Sodário, do PSL.
Perfeito, tá de, olha, tá, tomara que dê tudo certo, não haverá, tia, nenhum, nenhum caso vai ocorrer nessa cidade e aí nós vamos ver a cara de outros prefeitos. Eu cito um exemplo, prefeito de Rio Preto. O jornal de Rio Preto publicou uma manchete há poucos dias dizendo o seguinte, que nas últimas 3 semanas o Brasil tinha tido mais casos de mortes do que a Itália. Eu não sei de onde o secretário municipal da Saúde de São José do Rio Preto tirou esse dado, né? De que parte da cabeça ele extraiu esses números mentirosos. Mas lá em Rio Preto, o prefeito Edinho Araújo determinou o fechamento de tudo. Lá existem alguns casos. Agora, tomara que ele aprenda com Mirandópolis. Vamos ver aí o que vai acontecer com o comércio de Rio Preto. Vamos ver o que vai acontecer com o comércio de Mirandópolis. Uma cidade vai sair da epidemia em melhor estado. Vamos ver qual vai ser.
Zé Maria, você tem um comentário?
Fica muito evidente, Silvio, que a situação é totalmente diferente aqui no Brasil. Essa declaração aí tomou como base uma comparação ridícula de fases, assim, achando que o Brasil estava lá na frente, não estava, enfim, aí a projeção daria que seria terrível, mas o vírus não é solerte, como diz a Dilma, mas aqui no Brasil e em regiões mais quentes, ele tem dificuldade, sim, de permanência no tempo, né? Então, há dificuldades. Isso fica claro, não é a impossibilidade, é a dificuldade. Então, aqui no Brasil está acontecendo de forma diferente. Não estamos passando de forma paralela. Há consequências, os casos são graves, a gente vê, por exemplo, São Paulo, cidades onde há grande concentração, mas não se pode comparar uma cidade com grande concentração com cidades do interior. Nós estamos falando aí de cidades de 7 mil, 10 mil habitantes, né? E todos estão em casa. Gente, todo mundo numa cidade de 15 mil habitantes conhece todo mundo. Quando um está gripado, os outros ficam sabendo. Quem está gripado? Fulano. Lá não tem esse negócio de número. É fulano, filho de fulano, né? Todo mundo sabe. Então, numa cidade pequena, a situação é diferente. Acho que essas peculiaridades devem ser analisadas caso a caso, cidade a cidade, né?
Exatamente. Olha só, eu vou puxar aqui a Lauda 14, senhores, porque eu quero falar sobre soltura de presos, né? Vou começar aqui dizendo que o ministro Vilas Boas Cueva, do Superior Tribunal de Justiça, mandou o Tribunal de Justiça de São Paulo soltar imediatamente homens que estão presos por não pagar pensão aos filhos. A ordem foi dada no dia 27, mas a Defensoria Pública do Estado alegou que nada foi feito até agora. No mesmo dia, o ministro Paulo de Tarso Sanseverino determinou a mesma medida para todo o país ante o risco de contaminação pelo coronavírus. Nas decisões, os ministros consideraram que a justiça deverá estabelecer outras medidas para obrigar os pais a quitarem a dívida. Eu puxei essa lauda aqui, meu caro Augusto Nunes, no caso, estão falando de pais que não pagaram pensão aos filhos, porque há um número enorme em tela, né, de presos que podem sair por conta do coronavírus, e isso é uma determinação, inclusive, aqui no estado de São Paulo.
Lamento, nada melhor do que uma cadeia com as medidas de segurança aí recomendadas pela saúde, pela OMS, pela Secretaria da Saúde, pelo que você quiser. Porque esvaziar cadeias por causa de uma epidemia é somar a epidemia do coronavírus mais um surto epidêmico de roubos, assaltos, mortes, tal, porque estão soltando assassinos, latrocidas, estão soltando todos. Agora, esse juiz deve achar que é um crime menor, né, não pagar a pensão. Se ele soubesse do que ocorre no Brasil pobre, né, que muitos juízes ignoram, não sabem que existe, eles verão o que é a supressão da pensão a uma mulher que vive daquilo e vive pobremente, miseravelmente às vezes. Ele deve estar pensando nesses casos que envolvem casais milionários, né, em que se pede uma pensão astronômica. Não, é diferente no Brasil. O juiz é que não sabe. É a classe média alta, né, achando que o Brasil é um imenso bairro de classe média. É essa turma que acha, não, é perfeitamente possível paralisar tudo, depois a gente vê o que fazer com a economia, com isso, com aquilo. E aí, vão ser recolhidos esses presos depois? Eles voltarão? Se no saidão tradicional a maioria não volta, não vai voltar. Agora, se esvaziar a cadeia é a solução, então... O Gilmar Mendes, ao dizer que está tudo muito ruim em matéria de governança no mundo inteiro, então o judiciário vai mal. Juízes que agem assim, eles estão dando o perdão perpétuo, porque não vão recolher mais ninguém, perdão perpétuo para todo tipo de criminoso. Então está muito certo o criminoso que torce pela epidemia. Ela é cúmplice dele.
É verdade, eu assino embaixo tudo que você falou. Diga lá, Zé Maria Trindade.
É oportunismo mesmo. Eu até admito que há debates jurídicos sobre essa prisão aí, sobre alimentos. Mas é a lei manda prender depois do terceiro mês de inadimplência, né? Porque se trata de créditos alimentares, ou seja, se não houver o pagamento, pessoas podem passar fome, podem passar dificuldades e até morrer, né? Então, daí a origem desta prisão, que algumas pessoas podem contestar, mas não se pode contestar a lei. A lei manda prender e na lei não há nada que diga se houver uma pandemia, nesse caso, o preço será... Não, então o juiz teria que seguir isso. Eu acho um oportunismo. Olha, o Eduardo Bettini, que é do Ministério da Justiça, ele está mostrando ali números muito pesados de apreensão de armas e de drogas nas fronteiras. Ele coordena um movimento que chama Vigia, né, que fez um trabalho muito intenso nas fronteiras do Brasil e também nas divisas, né? E a conclusão é de que bandido não faz e não obedece quarentena. Foi só apertar nas fronteiras agora e nas divisas que os números apareceram, um aumento, grande apreensão de armas e de drogas, isso nesse programa Vigia. Então, é uma demonstração clara de que não é bem assim. O cuidado já está tomado, e um cuidado bem rigoroso, de não receber visitas para não levar para dentro da cadeia o coronavírus, né? E pronto, é um momento que todos estão isolados mesmo, ninguém está recebendo visita.
Exato. Agora, olha só, Augusto, o nosso produtor Cleiton Binha é rápido e enquanto você falava, ele pescou aqui um preso que está sendo beneficiado nessa saída por conta do coronavírus. Ouve só isso aqui, ó. O Superior Tribunal de Justiça concedeu o direito de prisão domiciliar ao doleiro Dário Messer, acusado de lavagem de dinheiro pela Lava Jato. Conhecido como o doleiro dos doleiros, né? Já falamos aqui isso várias vezes em programas. Dário se encaixa no grupo de risco da Covid-19. Por quê? Tem 61 anos, é hipertenso e fumante. Messer é acusado de evasão de divisas e lavagem de dinheiro que somam R$1,6 bilhão, além de US$30 milhões em outra investigação. O doleiro teve a prisão decretada em maio de 2018, junto com outros investigados da Operação Câmbio Desligo, mas permaneceu foragido. Aí foi capturado em julho do ano passado e agora vai para casa com uma tornozeleira eletrônica. Augusto Nunes.
Olha o tamanho do absurdo. Estamos vivendo uma situação excepcional. Confisca o dinheiro desse cara, pega a cela em que ele está, faz um puxadinho nessa cela, uma solitária, que ele vai ficar absolutamente seguro contra qualquer tipo de doença. Não há possibilidade de contágio. Proíbe também, já que ele está no grupo de risco, preocupado, proíbe visita conjugal. Acaba com isso, não há possibilidade de contaminação. Mas com o dinheiro dele, isso deveria ser feito. Põe numa solitária. Pronto, é um absurdo fazer isso. É uma agressão aos desempregados que estão presos em casa pelo confinamento Enquanto essa turma sai para ocultar provas e obstruir a ação da justiça. É isso que está acontecendo. Um sujeito que roubou essa quantia mencionada pelo Silvio Navarro. Quer dizer, aí não dá, não é possível acreditar na justiça de um país que faz uma coisa dessas. Alguém morreu na cadeia, houve algum caso, foi detectado algum caso, foi confirmado algum caso de contágio pelo coronavírus, de contaminação. As cadeias estão morrendo gente, está morrendo gente nas cadeias. Nada disso. É demagogia de juízes para que querem se livrar de presos. Tá? Porque é problemas a menos. Querem soltar. É isso.
Exato.
São juízes que trabalham como advogados de defesa de presos com o poder de soltura. É isso.
Exatamente, ó, só para pontuar mais uma vez em cima do que o Augusto falou de forma absolutamente impecável, tá? Dário Messer, o doleiro, é acusado de evasão de divisas e lavagem de dinheiro que somam 1,6 bilhão de reais e mais 30 milhões de dólares. Ele teve a prisão decretada em 2018, junto com outros investigados da Operação Câmbio Desligo, fugiu, escapou, era foragido, foi preso, foi capturado e agora será solto. Será solto e ficará com uma tornozeleira eletrônica, porque tem 61 anos, segundo o juiz aqui, né? 61 anos, é hipertenso e fumante. É brincadeira, né? Dito isso, só posso dizer que são 19 horas e 55 minutos. Faltam 5 para as 8. Ponto final aqui em Os Pingos nos Is. José Maria Trindade, um grande abraço.
Pois é, muito bem. Olha, muito obrigado a você que nos acompanhou aqui nessa jornada. Um dia bom, uma conversa muito boa. Isso aí. Muito obrigado, muito boa noite, camarada. Boa noite, grande compadre Augusto Nunes. Boa noite a todos, até amanhã.
Boa noite, Augusto.
Foi um prazer e boa noite para todos que nos acompanharam.
Muito obrigado a você pela sua companhia diária. Muito obrigado por essa audiência massacrante do streaming da Jovem Pan. Amanhã, Pingos nos Is, de novo, às 18 horas. Te vejo lá.
Informação com opinião.
Os Pingos nos Is.
Rede Jovem Pan. Jovem Pan Especial.
Seja muito bem-vindo. Está começando o especial Jovem Pan Coronavírus. Aqui você acompanha uma cobertura completa da pandemia.
Seca nos acompanha em todo o país.
Terça-feira, 7 de abril de 2020.
E vamos ao destaque do dia. Auxílio emergencial de R$ 600 começa